Abertura, conferência de cola, instalação de reunião. Pois não, doutor? Doutor Zé Carlos, acabou de falar, ele está com o ad hoc. Leitura, discussão e aprovação da ata da reunião de ordinária dia 27 de junho. Manifestação do Procurador-Geral de Justiça. Bom, eu tenho alguns comunicados para fazer para vocês. Primeiro dizer que já tinha assumido a presidência do GNDH, mas que em São Paulo nós assumimos agora formalmente, com a presença do Procurador-Geral do Rio Grande do Sul, a presença do Procurador-Geral do Estado de São Paulo, e de dois conselheiros, o Dr. Jabas e o Dr. Fabiano, que eu pedi que fossem, porque o Conselho Nacional do Ministério Público agora tem a Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais. E eu tinha muito medo que o GNDH, que é o Grupo Nacional dos Direitos Humanos, caminhasse numa direção e essa comissão em outra. Então nós passamos 2 dias discutindo, porque lá também eles têm saúde, educação. Inclusive procuramos uniformizar a nomenclatura que eles usam lá nessas comissões com as comissões de GNDH, que nós temos lá, Comissão Permanente de Defesa da Infância e da Juventude, Comissão Permanente de Defesa da Saúde, da Educação, etc, etc. O que eu quero trazer para o colégio e pedir o apoio de vocês é o seguinte: nós passamos 2 dias discutindo. E eu levei uma proposta que foi aprovada pela plenária e foi aprovada pelos conselheiros, que a cada semestre o Ministério Público tenha uma discussão nacional e uniformizada. O que está acontecendo hoje? O Ministério Público do Rio de Janeiro hoje deve estar discutindo infância. Nós aqui estamos discutindo prostituição infantil e o Amapá está discutindo meio ambiente. Todas essas discussões são fundamentais e importantes. Mas o que eu pedi é o seguinte: que nós escolhêssemos uma para o semestre para ser a do Ministério Público Nacional, paralela às outras, de cada comissão, de todos os encaminhamentos. Depois de 2 dias de discussão, com mais de 20 propostas na área de infância, da adolescência, violência doméstica, nós chegamos, o censo também foi um projeto que nós apresentamos lá para implantar no Brasil todo nesse semestre, mas nós fomos vencidos. E a proposta que foi vencedora lá é a de mobilidade urbana. Então estou indo para Brasília na semana que vem conversar com os procuradores gerais do Brasil todo. E a nossa ideia é a seguinte: é que cada Ministério Público brasileiro, isso, viu, Jorge, foi até discutido aqui, você lembra que vocês falaram sobre esse assunto? Até lembrei, eu digo, olha, é um pleito do meu colégio. Quando chegaram 3 propostas na final, que foi a de mobilidade urbana, violência doméstica e uso de álcool, eu não entendo o Ministério Público discutindo uso de álcool, você vai prestar que contas à sociedade? Eu até lembrei que o colégio de procuradores de Sergipe, na última reunião que eu presidi, discutiu amplamente essa questão da mobilidade. Então, mobilidade vai ser o tema do Ministério Público Nacional nesses 6 meses. Nós vamos discutir mobilidade urbana. Como é que vai ser isso? Nós montaremos comissões nos estados, compostas de procuradores de justiça, de promotores da área, para discutir a matéria. Em outubro, aniversário da Constituição, pretendemos fazer seminários de mobilidade urbana em todas as capitais e em dezembro prestar contas à sociedade. A maior dificuldade dos projetos do Ministério Público não estão fora, vocês sabem, estão dentro. A gente tem dificuldade de convencer os pais. E lá a discussão foi muito acirrada. Eu lembro que um colega disse assim: mas quando você passa a enfrentar essa temática de maneira assim, sistematizada, no Brasil todo, você não se torna corresponsável? Eu diria, se torna. Aí ele disse: mas se nós não dermos a resposta adequada? Gente, a nossa resposta adequada pode ser uma recomendação, pode ser um termo de ajustamento de conduta e pode ser uma ação. Isso é resposta. Se o judiciário vai levar 10 anos para resolver, é problema do judiciário. Nós é que temos que recorrer dessas decisões e fazer tudo para que elas aconteçam. Então, eu fiquei feliz, porque o que nós vimos nas ruas foi o pessoal falando de saúde, falando de educação, falando de corrupção e de mobilidade urbana. Então eu fiquei feliz porque o Ministério Público, nos próximos 6 meses, vai estar falando de mobilidade urbana. Focando especificamente, e a pergunta da doutora é boa, o link com todas as áreas, mas especificamente transporte, aquele indivíduo que entra no ônibus, entra no metrô e paga uma tarifa, é esse que interessa para nós. Renovação de frota, verificação de quanto custa a planilha. Bom, nesse sentido, hoje eu tenho uma reunião meio-dia com os promotores de fazenda pública, todos os diretores de centro de apoio operacional, queria convidar com a coordenadora, doutora Cristina Mendonça, queria convidar a corregedora e convidar todos os procuradores para participar. Porque é o seguinte, Sergipe vai ser o laboratório. O que nós desenharmos hoje aqui, eu estou levando para Brasília na semana que vem, para que todos os procuradores gerais do Brasil debatam essa matéria, para que a gente faça um grande movimento de discussão da matéria. as questões vão ser diferentes. Por exemplo, vai ter estado que a questão é a da planilha, meramente, a planilha está errada. Vai ter outro estado que o problema é de entrar com a ação mesmo. Nós temos... Mas você presta contas quando você, como o Jorge bem colocou, enfrenta a matéria. Então nós queremos enfrentar a matéria no Brasil todo. Ministério, ontem eu falei com o Oswaldo Trigueiro, que é o presidente do CNPG, e ele achou a ideia maravilhosa, ficou contente que nós escolhemos um tema que tem repercussão social. Porque, por exemplo, a gente podia estar discutindo um tema que é relevantíssimo, mas que a população não está falando. Então, que a população saiba que tem eco, que o que a população fala tem eco aqui no Ministério Público. Então, agora, meio-dia, nós vamos fazer uma reunião com o seguinte objetivo: montar uma comissão para discutir mobilidade urbana no estado de Sergipe. Essa comissão vai ter até outubro para ver quais os caminhos a serem adotados e fazer um grande seminário que nós queremos que seja no Brasil todo, aniversário da Constituição, 25 anos de Constituição da República Federativa do Brasil, discussão de mobilidade urbana. E em dezembro, aniversário do Ministério Público, prestação de contas. No dia do aniversário, 14 de dezembro. Então, o Rio de Janeiro tomou tais medidas, o Amapá tomou tais medidas, Brasília fez isso, etc, etc. Bom, essa questão aqui em Sergipe, ela está afeta a promotoria do meio ambiente, doutor, e urbanismo. Afeta o meio ambiente e o urbanismo. A senhora gosta muito dessa área, já queria lhe convidar antecipadamente para a senhora fazer parte desta comissão. E queria convidar todos vocês para fazerem parte dessa comissão, para discutir essa matéria, formatar esse seminário e levar esse encaminhamento para Brasília, para que nós possamos então enfrentar essas matérias. Chamei também os promotores de fazenda pública, porque já existe uma ação lá na Vale de Fazenda Pública. E a gente tem um critério, que é o critério da prevenção. Então tem que chamar o Marcílio para ver qual o objeto dessa ação dele. Se o objeto foi pequeno, instaurar um procedimento em conjunto dele com os promotores de patrimônio público, aliás, de urbanismo, ou só com os promotores de patrimônio público, para ter uma abrangência maior. Por exemplo, não sei se o Marcílio discutiu o preço da tarifa. Se ele não discutiu, a gente tem que discutir. Eu estou tentando mostrar para vocês o seguinte: que a discussão é ampla, ela pode ser feita e eu acho que ela vai ser exitosa. Eu queria muito que membros do colégio participassem da comissão. Diga, doutor Jorge.
Me parece que a ação do doutor Marcílio trata o objeto basicamente do problema da licitação na capital, né?
Pois é, aí... Licitação. Nesse caso...
A ausência de licitação, né?
Nesse caso, o que nos cabe fazer, essa comissão? Bom, ele entrou com uma ação, ele deve ter pedido algum provimento judicial. Não foi dado por quê? Vamos recorrer da decisão do juiz. Se o juiz não sentenciou ou não decidiu, vamos atrás do TJ, vamos atrás de corregedoria, vamos atrás do STJ, para que as coisas... para que haja uma posição do judiciário.
Eu acho que... dentre esse trabalho que essa comissão poderá realizar, talvez fosse interessante solicitar junto aos promotores, inclusive do interior também, porque a mobilidade não é só um problema da capital, é um problema do estado todo, né, do país, mapear os procedimentos eventualmente existentes e que porventura estejam parados, paralisados, no sentido de dar andamento com prioridade, isso, né? Inclusive ações judiciais já em tramitação.
Perfeito.
Né? Mapear isso e acompanhar isso com muito, né, a nível... Exato. Então eu acho que seria interessante isso, seria uma contribuição que o Ministério Público daria, né? Eu acho. No sentido dessa agenda positiva aí. Acho que não só mobilidade, a gente deveria traçar uma agenda positiva em várias áreas.
Mas deixa eu dizer, Jorge, é o seguinte, isso também foi discutido lá. Se você pega, por exemplo, três temas, pulveriza, né? Não há uma concentração. Nada em pé. Nós temos as nossas prioridades locais, Rio de Janeiro tem as deles, São Paulo tem as deles, cada um continua com as suas prioridades. Agora, nós queremos escolher um tema que todo mundo fale. No Brasil todo.
Mas o que eu estou colocando, doutor Orlando, é o seguinte: mobilidade urbana, então me parece que foi um tema escolhido pelo Colégio Nacional de Procuradores, né?
Não, pelo GNDH.
Pelo GNDH.
Mais 150 promotores.
Isso. Mas veja, isso é a pauta que dá visibilidade. Independente disso, eu acho que todas as promotorias poderiam mapear o que é prioritário.
Mas isso já é feito. Inclusive, deixa eu dizer uma coisa a você.
Não esquecer disso.
Você tem toda a razão. Nós temos lá 6 comissões, foi criada a 7ª agora do meio ambiente, lá no GNDH. E o último dia, que é a sexta-feira, a gente faz isso que você está dizendo. Então, as discussões são de encaminhamentos, de visitas a ministérios em várias áreas, né? Meio ambiente, direitos humanos, se discutiu muito lá a questão da atuação da polícia. Tudo isso está mapeado e tudo isso está com encaminhamento formal. Agora, a par disso tudo, se escolher um tema para esse semestre. Imaginemos que no semestre que vem seja, por exemplo, violência contra a mulher. Não sei, pode ser. Ou saneamento básico. Mas que o Ministério Público fale a mesma linguagem. Não adianta o Ministério Público de Sergipe estar falando de meio ambiente e o do Rio Grande do Sul estar falando de infância e adolescência. Então, essa que é a ideia. E o assunto mobilidade urbana, eu fiquei feliz com o tema, porque havia outros temas que não tinham tanta repercussão junto à sociedade. Este tem. As pessoas estão falando de tarifa pública. E o mais importante, uma vez tomada a decisão por um promotor, nós vamos priorizar as capitais. Priorizar, que eu digo, vamos centralizar os trabalhos nas capitais, São Paulo e Rio, nas grandes cidades, que tem cidades muito grandes. Uma vez feito o encaminhamento, você presta contas à sociedade. Olha, lá em Aracaju, o preço da tarifa estava errado, nós fizemos um termo de ajustamento de conduta, está resolvido. Ou fizemos uma recomendação, está resolvido. Ou não se resolveu, tivemos que entrar com ação, mas a população vai ouvir e vai dizer, fizeram os encaminhamentos pertinentes. Vamos envolver ministros, vamos envolver deputados, vamos envolver senadores nesse seminário. Enfim, a ideia é esta. Agora, queria fazer esse apelo com vocês. Viu, Conceição, você queria participar? Acho que é uma... Não, eu não digo nem dessa. Participar das próximas reuniões. Eu queria saber quem são os procuradores que vão participar, porque eu já coloco na portaria. Estou baixando a portaria, montando esta comissão. Eu estou colocando um representante de cada comissão no GNDH, que é infância, que é meio ambiente, etc. Colocando os promotores de fazenda pública, que mexem na área também, e colocando, assim, para titularizar isso aí, os promotores de meio ambiente e urbanismo, que essa matéria está bem afeta a parte de urbanismo.
Mas eu tô, o senhor está abrangendo o Grande Aracaju, né? São Cristóvão, Barra dos Coqueiros.
Estou colocando os... Não, eu vou dizer, estamos colocando os diretores de centro de apoio operacional também nessa comissão, que eles então vão depois reunir com os promotores para e a coordenadora também. Excelente. Tem que ser, não adianta você resolver um problema aqui e o município vizinho não está.
A fala aí do colega Jorge, acho que a coordenadoria podia fazer um levantamento dos procedimentos já instaurados em referência à mobilidade.
Exatamente.
Seria um passo inicial, entendeu?
Agora, eu queria dar um dado para vocês e vocês vão cair de costas.
Disso, não é?
Caiam de costas. Todo município com mais de X habitantes, pequenininho, ele tem que ter um conselho. Eu não sei o nome exatamente,
conselho
de transporte, alguma coisa assim, e tem que ter um plano de transporte. As expressões não estão completas porque eu não estou familiarizado com elas, mas tem que ter. No Brasil, sabe quantos municípios tem? 3,8%.
Sergipe.
Não sei. No Brasil, somente 3,8%, ô Celso, olha, só 3,8% do Brasil tem esses conselhos e esses planos. Sabe o que quer dizer isso? Você só pode, que é com representantes da sociedade civil, representantes de empresários, do governo, etc. Se só 3,8% tem esse plano, isso quer dizer que tem município que não tem como discutir preço de tarifa, porque é nesses conselhos, com a participação da sociedade civil, que isso é discutido. O que eu disse lá em São Paulo, pessoal, foi o seguinte: se nós, com essa movimentação toda aqui, nós conseguimos, por exemplo, implantar em 80% dos municípios em 6 meses, hein, Jorge? Se a gente implantar em 80%, nós temos 3,8%. Se a gente conseguir implantar em 80%, já seremos vitoriosos. Se nós não fizermos nada, se nada der resultado, mas se você tiver 80% dos municípios com representantes da sociedade, que é representantes de estudantes, representantes de trabalhadores, discutindo tarifa, nós já teremos tido um grande avanço. Então, eu consulto o colégio. Quais são os membros que gostariam de participar? E Júnior vai ligar depois, Denise, para os outros que não estão presentes, para saber quem gostaria de participar dessa comissão. Doutora Cristina, vai.
Eu queria saber o horário, a periodicidade, o horário, por causa das correções que pode acontecer.
Não, aí a gente vai fazer de acordo com a conveniência de vocês, podem ficar tranquilos. Hoje é porque marquei logo para depois da reunião do colégio, que eu queria aproveitar que vocês estavam aqui para anunciar primeiro para vocês, para depois anunciar para os promotores, e para saber quem de vocês queria participar. Participe, é como Conceição, não pode ir hoje, vai amanhã, não pode depois.
Dependendo da periodicidade, porque pode coincidir, provavelmente vai coincidir com as segundas-feiras, que é quando eu estou em correção, todas as segundas.
Não, mas a gente vai dar um jeito nisso, a gente vai dar um jeito nisso. Então, Cristina Mendonça, Cristina Brandi, doutor Zé Carlos. Doutor Zé, a participação de vocês é muito importante, viu? Creuza. Maria Helena. Conceição.
É muita gente.
Eu, por mim, colocava os 133 membros. Eu vou dizer por quê. Gente, olha, É claro, mas deixa eu dizer uma coisa a você. Você vai para uma reunião. Eu, ontem um colega me ligou, Adson, que é do, do... Eu chamei todo o Centro de Apoio de Segurança Pública. Aí, senhor Orlando, eu sou de Segurança Pública. O que, que eu vou fazer? Eu disse, eu quero a sua inteligência. Que você observe o que vai ser discutido e dê ideia. Porque como é que você, como é que você implanta uma coisa nesses moldes? Com ideias, entendeu, Celso? Então não é para fazer relatório nem nada.
É, tem muita gente.
Vocês sabem? Não, nesse momento não. Lá em São Paulo nós fizemos a mesma coisa. Veja só, a gente está na fase, viu, Ernesto, do brainstorm, tempestade de ideias. Então todo mundo lança as ideias, todo mundo lança, e depois você formata. A partir da formatação, que está na fase da gênese, digamos assim, do processo. E eu estou muito feliz, porque o resto do Brasil, o Sergipe vai ser o laboratório para ser implantado no resto do Brasil.
Sabe, eu colaboro, não tenha dúvida, participo, colaboro. Mas necessariamente não precisa incompor a
conversa. Bom, eu quero saber quem quer compor e os outros participam voluntariamente. Compor para colocar no documento, não é? Olha só, então Conceição não compõe a comissão, Conceição, assim formalmente?
Quantos vão compor a comissão daqui?
Não sei, quantos quiserem.
Não, eu acho que não vou compor, não. Eu posso ir como, assim, observadora,
olha só,
colaboradora.
Até agora é Cristina Brandes, Zé Carlos, Creuza. Vai participar?
Não
tenha medo não, mulher, pode ir, é para suas ideias. Jorge, Murilo, bom, Jorge é compulsoriamente, tá, porque o Jorge foi quem lançou a ideia. Jorge, ele foi um dos primeiros. Doutor Ernesto
vai me representar,
e vão receber R$2.000 de remuneração.
Sim, eu não quero, não. Tô, eu
não quer remunerado, mas vai ter remuneração. Colaborador. Colaborador. Então vejam.
Todos voluntários.
Olha só, nós estamos montando a comissão. Estamos colocando a doutora Creuza, doutora Cristina Brandt, que é a nossa coordenadora, obrigatória também tem que estar. Doutor Zé Carlos, doutora Conceição, doutor Jorge Murilo, doutor Ernesto. É pra, assim, tem reunião que vocês não vão poder ir, mas aí vocês vão dar uma ideia, etc, etc. E nós queremos organizar, basicamente, o que está definido é o seguinte. Em outubro, um grande seminário em todas as capitais, aniversário da Constituição, e aí a gente vai, vamos trazer o quê? Doutores em mobilidade urbana, vamos trazer um deputado, um senador que é especialista na matéria. E até lá, até dezembro, que medidas tomadas? Porque uma coisa que eu vou dizer para Brasília é o seguinte, não adianta fazer esse movimento todo se não tiver um resultado. O resultado é o quê? É uma recomendação. O resultado é o quê? É um termo de ajustamento de conduta. O resultado é o quê? É o quê? É o ajuizamento das ações pertinentes. A gente, é atitude. Perfeito, gostei da palavra. É atitude. É tomar uma atitude. E ter a tranquilidade de saber que não tem varinha mágica, não. Vai ter alguns problemas que vão persistir. Mas o Ministério Público, enquanto instituição, Celso, vai dizer assim, a nossa instituição tomou a medida.
Das pessoas portadoras de necessidades especiais, né? E nós temos uma comissão, em que eu também estou presidindo junto com o Berenice, dessa acessibilidade. Estamos até com o kit concluindo, né, para fazer um lançamento.
Mas deixa eu dizer uma coisa para a senhora. É assim, com certeza o que a senhora fala é fundamental. Por exemplo, transporte escolar é fundamental, mas não é o cerne da questão.
Sei,
porque dentro da mobilidade... Agora, perifericamente, imaginemos. Exatamente. Imaginemos que vocês cheguem à conclusão que é o caso de entrar com ação, está dentro da mobilidade urbana.
Exatamente.
Vai haver um link de mobilidade urbana, que é da promotoria do meio ambiente e urbanismo, com todas as outras áreas. Agora, não prioritariamente. O Ministério Público, por exemplo, não vai falar de transporte deficiente. Né, o que nós vamos falar, não vai falar que eu digo como matriz. A matriz é daquele indivíduo, isso foi muito discutido lá, que pega o ônibus todo dia, que pega o metrô todo dia. Tem deficiente? Tem. Então pode colocar, acoplar como a senhora bem colocou. A questão dos estudantes foi discutida lá, transporte escolar, vamos discutir transporte escolar. Podemos discutir dentro do processo. Que já traz, exatamente.
Doutor Orlando, a propósito, eu li uma matéria que saiu no Jornal da Cidade domingo passado, em que o presidente do CETRANSP trouxe uma informação, ele colocando o ponto de vista dele qual a razão do caos do transporte público em Aracaju. E ele colocou uma informação que eu achei interessante. O município arrecada, por cada passageiro que paga o transporte coletivo diário, me parece que 10 centavos do... alguma coisa assim, e segundo ele, é uma arrecadação, ele deu uma cifra, ele apresentou uma cifra expressiva. E esses recursos seriam destinados para a construção de abrigos, melhorias nos terminais de integração, e a gente vê, nada disso parece que... Então, era uma forma, inclusive, das promotorias fiscalizarem.
Perfeito.
Por que esses recursos não estão sendo aplicados. Né? Ou seja, é a qualidade do serviço que é prestado à coletividade que eu acho que o Ministério Público tem obrigação de fiscalizar e exigir.
Perfeito.
Né? Esse é o papel da gente.
Ô Jorge, e só em você abrir a discussão. Por exemplo, a qualidade dos abrigos em Aracaju, você já está chamando atenção para um problema. E cadê a prestação de contas? Cadê esse dinheiro que deveria ser aplicado? Por que não foi? E as promotorias têm atribuição para isso.
Mas é só uma coisa curiosa.
É assim, que o que está acontecendo no Brasil tem a eco na nossa instituição.
Com certeza. Por acaso, assim, durante as férias, eu e o Dr. Rodomar estivemos lá na SMTT, né? Conversando lá com o superintendente, com o Dr. Nelson, e eu... Não, e o que foi que ele nos relatou? Você se lembra? Lembra que eu disse, olha, a gente ia até buscar uma parceria, não me lembro para que era, estava... Não, o SMTT é quem tem recursos realmente no município. O que foi que ele disse? Que não recebeu nenhum tostão deste dinheiro do CETRANSP. Esse dinheiro do CETRANSP, segundo ele relatou, havia sido objeto de tipo de uma antecipação de receita e, na verdade, com o prefeito anterior, e, na verdade, não estaria entrando nada de recurso. Então, realmente, não é? É patente que precisa haver uma transparência. Né?
É. Se dizia que era uma máquina arrecadadora, tá. Eu escutei no rádio dizendo que não encontrou.
Bom, passo a palavra para a excelentíssima senhora corregedora geral.
Pronto, então vamos lá. Bom, inicialmente, voltando a saudar, todos nós já conversamos um bocado, com relação a correções e outros atos corriqueiros, rotineiros, estamos numa fase de julho, que é um mês um pouquinho atípico, né, em que existe um número de substituições maiores, muitos promotores de férias. Por essa razão, nós optamos por não fazer correções nesse período. Sempre acontece isso, porque nós não queremos fazer correções com substitutos, e sim com os titulares, porque nos parece que é mais produtivo. Mas eu queria trazer hoje aqui, já pedi para distribuir para todos, e eu já protocolei há alguns dias lá no gabinete do Procurador-Geral uma coisa muito simples, na verdade, deixa eu encontrar, que tem o nome de Projeto de Capacitação em Sistemas do Ministério Público, que a Corregedoria está se propondo a fazer em parceria, claro, já conversei com a doutora Cristina Brandi, em parceria com a coordenadoria. Nós vimos observando que os servidores novos, ao chegar, não, como eles estão vindo assim aos poucos, não vêm mais em grandes grupos como antigamente, no começo, que vinham blocos maiores de servidores convocados, então agora eles são convocados em pequeno número, de forma esparsa. E eles não são submetidos a um treinamento. E como o Ministério Público hoje trabalha muito em função desses temas, nós temos vários sistemas aqui que são nossos, como o IDEPOL, que é o das visitas às delegacias, nós temos o CITT, que é do monitoramento de comunicações, e vários outros, o PROEGE. E os servidores chegam lá na comarca sem saber trabalhar com esses sistemas, causando um problema, né, para a promotoria. E até as obrigações, a forma de fazer os ofícios, os prazos que têm que ser cumpridos em relação a relatórios, por exemplo, de visita a abrigos, relatório de visita à delegacia, tudo tem prazo. E muitos desses relatórios são repassados ao CNMP. Então, nós estamos nos propondo a fazer uma capacitação, começamos já com o Dr. Sávio, claro, desde que o Procurador-Geral esteja de acordo. Acho que até o senhor que já repassou para o Dr. Sávio, né? Acredito que sim, porque ele até chamou a assessoria hoje para a gente ver como faria isso. Então, a ideia é quando o servidor novo chega, antes de ir para a promotoria, ele passar por uma capacitação rápida. E também os promotores novos que estão assumindo, nós estamos querendo também dar uma geral, assim, algumas aulas, mostrar todo esse calendário de obrigações, colocar também as normas, as recomendações, as resoluções internas do Ministério Público, porque quem chega não conhece essas normas internas e nem todas assim são tão fáceis de encontrar, porque elas se renovam com muita frequência. Então, quem está na instituição está sempre recebendo e quem chega agora precisa. Então, estamos lançando esse projeto. Eu estou apenas dando conhecimento aos senhores e já estaremos dando conhecimento também aos promotores de que, mesmo aqueles servidores que não são novos, mas que não estão se desempenhando a contento na questão desses temas, basta agendar nos dias de segunda-feira. A nossa equipe, segunda-feira à tarde, vai estar treinando os servidores que necessitarem dessa capacitação ou dessa renovação da capacitação.
Bom,
exatamente. E aí nós estamos contando, por exemplo, com a Luciana, que é funcionária de doutora Cristina Brandt, lá da coordenadoria, que é a nossa expert em PROEGE, ela vai participar também. E agora com a Arquimedes, que é mais complexa, essa necessidade vai ficar maior ainda de que o servidor já vá preparado. Então, essa semana acho que era isso que eu queria comunicar aos senhores.
Obrigada. Doutor Rochadel, me permita, é dentro do assunto que a doutora Cristina está tratando aqui, eu queria fazer uma sugestão a Vossa Excelência, doutora Cristina, e contando rapidamente aos senhores o fato do qual eu participei ativamente em relação ao IML. Morreu um rapaz, morreu não. Primeiro, uma série de coisas. Teve um acidente na segunda-feira, 6 da manhã, em Umbaúba. A pessoa ficou na estrada e chamaram o SAMU, que 2 ou 3 horas depois esteve lá para prestar assistência, e no percurso entre Umbaúba e Estância, o rapaz faleceu. A ambulância do SAMU, né, ao invés de trazer o corpo para o IML, voltou para Itabaianinha. O corpo ficou no hospital durante mais de 24 horas, coberto numa maca. O carro do IML, mais de 30 horas depois, foi buscar. Mesmo assim, ficou. O corpo foi entregue ontem, foi liberado ontem, às 17 horas, porque eu falei com o doutor João Batista. Quase 72 horas depois, o corpo insepulto, a família levou, já exalando mau odor, para sepultá-lo logo hoje de manhã, imediatamente. Então, uma série de equívocos. E eu queria saber se dentro dessa proposta a senhora poderia ver alguém que verificasse. Porque eu liguei para lá e uma pessoa que trabalha no IML me disse o seguinte: olha, o sistema diz que a prioridade é com os vivos, os mortos que esperem. A pessoa me disse assim, com toda, não se identificou. Eu também não perguntei quem era. Agora, eu acho um absurdo que a família espere por até, esperou 3 dias para liberar o corpo. Alguma coisa não está funcionando. Se a senhora poderia, doutora Cristina Dentro, fazer esse trabalho também de acompanhamento, até para que as pessoas tenham um pouco mais de cuidado. Quer dizer, quando um de nós, que é conhecido, interfere, se resolve o problema, e os que não têm conhecidos lá?
Doutor Zé Carlos Oliveira, dentro desse assunto, a TV Atalaia, no jornal da noite, trouxe uma matéria pertinente a esse assunto, e um negócio que sai do ordinário, tá entendendo? Veja bem, é um negócio de clamar os céus. Uma moça perdeu o esposo desde segunda-feira que ela está no IML. Quer dizer, ontem de noite, quer dizer, não consegue sepultar. Aí o perito, o chefe da perícia, Adelino, veja bem, foi lá, disse o seguinte: porque houve um equívoco de um corpo. Veja bem, então agora tem que passar para uma comissão. E tem que, para se enterrar, tem que ter um laudo de uma comissão.
Não, vai ser toda identificação.
Sim,
mas a gente vai reconsiderar isso, pelo menos.
Sim, mas quer considerar, mas a moça já está desde segunda-feira e não enterra o esposo.
Eu acho que seria talvez um caso do controle externo da atividade policial interagir diretamente para tentar trabalhar com esse problema que está ocorrendo, que é uma coisa nova.
Eu falei, mas alguém lá deve prestar contas.
Sabe o que isso vai resultar, doutor Ernesto? Dano moral. Essas pessoas vão receber belas ações de dano moral contra o Estado.
Bom,
com certeza. Ah, deixa eu só fazer aqui última menção. É apenas para, aproveitando para não pedir a palavra novamente depois, para parabenizar a doutora Berenice, cujo projeto Salve Idoso já foi classificado no, pelo CNMP, no Banco de Projetos. Tem um concurso, parece que a decisão final é hoje, dia 11, né? Mas ela já alcançou um feito notável de ter sido escolhida, né? O projeto dela foi selecionado, são poucos, muito poucos projetos que são selecionados. Deixar aqui minha moção aqui de cumprimento, de parabéns para a doutora Berenice e toda a equipe, né? Não só a doutora Berenice, mas também a doutora Cília, que participa, todos os servidores da promotoria do idoso.
Então, podemos encaminhar pelo colégio, né, uma moção de aplausos, parabenizando, etc., por unanimidade. Manifestação da excelentíssima senhora coordenadora geral.
Mais uma vez, bom dia a todos.
Desculpem.
Na coordenadoria, tudo corre tranquilamente. Doutora Cristina já disse o que tem de dizer, né? Nós chamaremos alguma providência. Doutora Conceição solicitou que nós fizéssemos um levantamento, né?
Comissão.
Okay. Depois eu vou conversar com
os procedimentos relativos à mobilidade.
Ah, sim, sim. Eu anotei aqui.
Também já anotei.
Porque certamente isso vai ser roteiro. Tem que montar um roteirozinho. Anotei aqui.
É. E nada mais. Agora eu queria aproveitar aqui também para fazer uma moção ao doutor Milton, que domingo passado foi aniversário dele. Então, o doutor Milton já vem acompanhando muitos anos, né, aqui, já faz parte aqui do Ministério Público. Então, desejar parabenizar, né, pelo dia e desejar felicidade, né, que tudo de bom continue acontecendo na vida dele. Eu acho que todos vocês.
Ok. Manifestação do excelentíssimo senhor ouvidor.
Tudo bem na ouvidoria, o volume cada vez maior de trabalho, isso é bom, né? Nós estamos interagindo bem, graças a Deus, com as pessoas. E eu queria comunicar ao colegiado que na próxima sessão eu trarei o relatório, que deveria ter sido entregue no final de junho, mas eu trarei já na próxima semana da nossa reunião.
Manifestação das excelentíssimas senhoras procuradoras e procuradores.
Rapidinho, eu efetivamente, a partir de amanhã, entro de férias, né, já estou, mas aproveitando hoje que nós tivemos uma reunião no colégio, no conselho, fiquei para essa reunião e também convidar todos que queiram, que nós vamos agora, eu estou encaminhando a Vossa Excelência o ofício do referente à Comissão da Infância. Nós estamos, inclusive, propondo que, como ela agrega promotores... também como ela agrega representantes, por exemplo, titulares da, como doutora Berenice, da acessibilidade, da deficiente, do idoso, e também outras áreas, né, infância, adolescência, mulher, que ao invés de promotoria, comissão da infância, passasse a ser titulada comissão de direitos humanos, eu não sei porque eu estou hoje com dificuldade de falar. Eu até falo muito, né? Promoção de Grupo de Direitos Humanos, Grupo de Direitos, ao invés de Comissão da Infância, Grupo de Direitos Humanos, mas tem alguma coisinha mais que eu não estou me lembrando, certo? E também, porque direitos humanos envolvem a mulher, a infância, né, os idosos, a acessibilidade, toda essa questão. E que nós estamos fazendo uma visita, eu quero convidar os colegas, todos que queiram, agora às 11h30, na Sexta Vara Criminal, eu conversei até com o colega Jarbas, para ver as condições de funcionamento, porque nós fizemos várias sugestões, como eu já disse a vocês, aos senhores, que foram encampadas na Assembleia Legislativa e também pelo Presidente do Tribunal. Mas não basta dizer que vai fazer, é preciso saber se elas estão sendo implementadas, né? Em que tempo, de que forma, e nós vamos fazer esse acompanhamento mais de perto. Entre esse ofício também, tornando a sugestão da criação da promotoria, que a gente pode depois realmente amplamente discutir aqui, e uma outras que no teor do ofício Vossa Excelência tomará conhecimento.
por exemplo, da infância, deixaria com a doutora Miriam.
Não, não, ninguém está tirando.
Entendeu como é? Não, não, não. E da, do idoso com Berenice.
Não, não entendi.
Não precisava, como você falou, disse que a doutora Miriam também participou.
Não, essa condição, na verdade, doutora, ela trabalha para somar com as demais, entendeu? Por exemplo, essa questão da promotoria dos grupos vulneráveis, se for criada, ela vai acabar pegando várias promotorias. Pega idoso, pega, entendeu? Nesse sentido.
Eu não entendi.
Mas a gente vai analisar e eu submeto a senhora.
Aqui está, inclusive, eu estava sem... É porque quando eu me desligo um pouquinho, aí a mente já fica mais devagar. Aqui, sugerimos que esta comissão, constituída por Vossa Excelência, que foi através de portaria, e que mantém todo o agrupamento de direitos humanos aí, doutora Cristina, mantém a doutora Miriam, a doutora Berenice, a doutora Gisele, não, ninguém está excluindo ninguém, não. A doutora Lilian também vem, a doutora Silvio Eusébia, que eu pedi que ele fosse tirado, é apenas por postulação própria dele, que ele disse que não alinhou-se desde o primeiro momento com o posicionamento do grupo no sentido da mudança da vara. Ele achava que poderia ser feito como proposta pelo tribunal. Então, respeitando essa forma de...
Claro, e encaminhamento técnico, eu vou encaminhar para a Comissão exatamente. De Assuntos Institucionais e aí vem aquele relatório e a gente delibera.
A comissão é de direitos humanos, engloba muito.
Mais alguma manifestação? Então, não havendo mais pauta, eu peço a Deus que nos abençoe a todos e declaro encerrada a presente sessão.